Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
O serviço de animação vocacional da Diocese de Santo André já está nos preparativos para o 5º Festival Vocacional, que acontecerá no dia 27 de agosto, no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires. As inscrições por equipes para a Gincana Vocacional já estão abertas desde o dia 15 de maio e os ingressos estarão em pontos de venda a serem divulgadas em breve, a partir do dia 1º de junho passado agora, já estão os ingressos em diversos pontos. E o SAVE preparou a resposta para algumas perguntas sobre, primeiro, o que é a Gincana Vocacional? A Gincana Vocacional é um encontro de diversões, competição, convivência e espiritualidade entre a juventude de nossa diocese. Ela é uma das atividades principais do nosso Festival Vocacional. Mais do que provas e ter um vencedor, seu objetivo é justamente promover a união dos nossos jovens e contribuir para a criação de uma cultura vocacional em nossas comunidades. Quem pode participar da Gincana Vocacional? Todos os jovens que participam de nossas paróquias, os grupos de jovens, cerimoniários, crismandos e todos os demais agentes de pastorais ou membros dos diversos movimentos diocesanos. O que é necessário para se inscrever? Basta entrar no link do formulário que está lá no site da Diocese, www.diocesesa.org.br, e preencher os dados solicitados. A equipe precisará de um nome de dois líderes que ficarão responsáveis pela organização e a comunicação com a equipe organizadora da Gincana. Qual é o prazo para inscrição das equipes? De 15 de maio passado aí até 15 de junho, já está aí, logo já chega o final das inscrições. Quantas pessoas precisam ter na equipe? A equipe precisa ter no mínimo 10 participantes. Também é possível a união de duas paróquias para formar uma equipe, caso não haja número mínimo. Como serão as provas? A Gincana conta com atividades prévias e outras que serão realizadas apenas no dia do Festival Vocacional. Todas as informações adicionais, como o regulamento da Gincana, a realização das atividades e a pontuação, serão passadas na primeira reunião dos líderes. Esta reunião dos líderes ocorrerá no dia 25 de junho, às 15 horas, no edifício sede de Santo André Apóstolo, na Praça do Carmo, 36, centro de Santo André. Na noite da sexta-feira, dia 26 de maio, o bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo, foi marcado por uma forte emoção. Os fiéis se reuniram para celebrar a Santa Missa de dedicação do Santuário Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. A celebração eucarística contou com a presença de clero, seminaristas, religiosos e religiosas. O rito de dedicação é muito especial e cheio de significado. O ato de dedicar algo ao Senhor possui suas raízes mais profundas no Antigo Testamento. Já ali encontramos a dedicação de alguns altares, conforme Números 10, 11, 84, 88, e de casas, como está lá no Deuteronômio 25, e, sobretudo, as diversas e sucessivas dedicações do Templo do Senhor, realizadas por Salomão, que a gente vê lá em Reis, 1 Reis, de 8, capítulo 8, de 1 a 66, e Esdras 6, de 15 a 18, e Judas Macabeus, que está lá em Macabeus 4, de 36 a 59. Esta festa tinha sua grande importância para o povo judeu, pois lhes recordava que o templo onde realizavam suas orações era a casa do Senhor, a morada de Deus no meio deles. Esta festa também os recordava a sua dignidade de povo escolhido pelo Senhor e seu dever de ser fiel. Com as luzes da igreja apagada, foi lido o breviário da história do santuário extraído do livro Tombo e, após a procissão, adentrou-se a igreja. O bispo diocesano e o padre Alexandre Camilo, reitor do santuário, aspergiram as paredes da igreja e o povo de Deus, simbolizando o batismo que purifica e recorda que Cristo é água viva e que faz renascer pelo Espírito Santo. Os fiéis no santuário demonstraram gratidão à Virgem Santíssima Senhora Aparecida, padroeira daquele santuário, ela que intercede por nós e nos ensina todos os dias a fazer a vontade de seu Filho, Nosso Senhor. Vale lembrar que esta cerimônia de dedicação se dá após um longo período de reforma deste santuário de Nossa Senhora Aparecida na Pauliceia. Todos estão convidados a ir visitar o santuário e verificar como ficou bonito e acolhedor o templo. Formação permanente do clero da Diocese de Santo André aconteceu nas manhãs do dia 23 a 25 de maio, no auditório edifício sede de Santo André Apóstolo, organizado pela Pastoral Presbiteral, que é coordenada pelo padre José Cassiano Aparecido. O clero foi acolhido pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, que ao lado do coordenador da pastoral, realizou a oração da manhã antes das formações de cada dia. No primeiro dia, o professor Eliseu da Conceição abordou sobre a economia de Francisco e como o modelo econômico atual afeta os mais vulneráveis, gerando o acúmulo de riqueza para poucos e o empobrecimento de muitos. Refletindo no segundo dia, a carta apostólica sobre a formação litúrgica do povo de Deus, Desiderio Desiderave, do Papa Francisco, o moderador foi o padre Damásio Medeiros, que trouxe aspectos importantes sobre o documento. O documento é de um texto de meditação com um vívido caráter bíblico, patrístico e litúrgico também, que oferece muitas motivações para compreender a beleza da verdade da celebração litúrgica. O psicólogo Wellington Heleno falou sobre o saber envelhecer dos presbíteros, trazendo pontos importantes do dia a dia dos padres, como lidar com as adversidades da vocação, o sofrimento psíquico, que é hoje um dos grandes males que acometem os sacerdotes. É necessário um olhar de cuidado para cada um que sofre, mas também um olhar atento e livre para a instituição na qual essas pessoas estão inseridas, ou seja, cuidar da pessoa e da instituição, pois são duas faces da mesma moeda. E o Coral Diocesano de Santo André está com inscrições abertas para novos integrantes, sopranos e tenores, do dia 4 agora de junho até o dia 20 de junho. Demais informações podem ser obtidas nas redes sociais de nossa diocese ou pelo e-mail coraldiocesano@diocese.org.br. E-mail coraldiocesano@diocesesa.org.br. Ou então entra lá no site da Diocese de Santo André, www.diocesesa, e obtenha maiores informações. Operação de inverno. Com a chegada do inverno e a possibilidade de baixas temperaturas nos meses de maio e agosto, a Operação de Inverno da Diocese de Santo André mobiliza paróquias e voluntários na arrecadação e entrega de roupas e cobertores para o povo mais carente na sociedade. Para ajudar a população de rua, é possível doar para grupos que fazem parte da Pastoral do Povo de Rua Diocesana, presente nas cidades do Grande ABC. O importante é doar peças limpas e em boas condições, alimentos para que possam ser produzidas refeições que vão ser levadas às ruas. Em breve, teremos mais divulgação e informações sobre a Operação Inverno. Acompanhe no site da Diocese de Santo André, www.diocesesa.org.br. E também há um grande incentivo para que as paróquias, nesta festa de Corpus Christi, do dia 8 de junho, desenvolva os tapetes solidários. Os tapetes solidários que serão confeccionados, devem ser confeccionados com roupas para frio, cobertores, e após a procissão, estas peças, estas roupas, estes cobertores serão entregues às instituições que atendem os moradores de rua e a população mais carente.
Espiritualidade, ecologia e reconciliação entre a Igreja e os indígenas australianos são sentimentos que acompanham Miriam Rose Ungumer Bauman, uma das líderes aborígenes mais respeitadas da Austrália, um símbolo da luta pelos direitos humanos, que se formou em uma escola católica em sua comunidade perto de Darwin e se tornou a primeira professora aborígene. Atualmente, Miriam Rose está na Itália e teve um encontro com o Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira, no dia 31 de maio. A artista revelou que doou a sua pintura ao Museu Etnológico Vaticano Anima Mundi em um evento organizado pela Embaixada da Austrália junto à Santa Sé por ocasião das celebrações do 50º aniversário das relações diplomáticas. Em seguida, explicou que o quadro, como muitas das suas obras de arte, como a famosa Via Sacra Aborigine, é inspirado nas tradições indígenas e cristãs. Uma pintura, disse ainda a ativista ao Vatican News, que retrata a estação seca nos territórios do norte, sua região na Austrália. Uma tela para ilustrar os sinais que a natureza dá para indicar o fim das chuvas, a chegada das libélulas, por exemplo, e o aparecimento dos peixes barramundi no rio. Para Miriam Rose, a relação entre esses fenômenos naturais e a sua fé católica é clara. A natureza é o lugar onde ela encontra Deus, onde se encontra Deus. A visita de Miriam Rose coincide com a Semana da Reconciliação Australiana, uma celebração anual da história e da cultura aborígene. Para a líder, resta fundamental o fato que a construção de pontes entre os povos indígenas e não indígenas deve ser entendida em termos de reconciliação. Trata-se de nós aprendermos sobre vocês, explica, e vocês aprenderem sobre nós. À tarde, participou da missa celebrada na Domus Australia pelo cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, por ocasião do 50º aniversário da primeira liturgia. Foi em 1973, em Melbourne, durante o 40º Congresso Eucarístico Nacional, que incorporava elementos da língua e da cultura indígenas. Jesus estava lá para todos, explica Miriam Rose. Quando ele se entrega na hóstia, no momento da comunhão, ele está lá para todos, não importa quem seja. O encontro na audiência da quarta-feira não foi a primeira vez que um membro da família Ungumer Bauman se encontrou com um pontífice. João Paulo II, durante a visita à Austrália em 1986, conheceu sua irmã e abençoou o filho dela, Liam, que duas décadas mais tarde tirou a própria vida, fazendo com que as pessoas refletissem sobre as muitas lutas e desigualdade que as comunidades indígenas da Austrália ainda enfrentam.
O Papa Francisco, segundo confirmou a sala de imprensa do Vaticano, conversou na tarde desta quarta-feira, hora de Roma, por telefone com o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com um comunicado da Presidência da República, Lula agradeceu a atuação do Papa pela paz na Ucrânia e pelo combate à pobreza. Na conversa telefônica, o presidente do Brasil também agradeceu a atuação da Igreja Católica no país pela preservação da Amazônia contra as forças que atacam a floresta e as menções e solidariedade do Papa com o Brasil ao longo dos últimos anos. O comunicado da presidência destaca ainda que o presidente Lula falou do esforço de retomar no Brasil o combate à pobreza e à fome e convidou o Santo Padre para fazer uma visita ao país. Papa Francisco ficou de analisar o convite e a possibilidade de uma visita papal. Ainda segundo a nota da presidência, o Papa e Lula deveriam se encontrar no Vaticano em junho ou julho deste ano. Lula ainda relatou ao Papa suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia e lamentou a escalada do conflito na região.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.